Olá pessoal, estamos voltando agora ao nosso último vídeo para falar um pouco de um assunto bem interessante, que é a parte de failover do Store Simple. E a gente vai entender um pouco mais sobre esse mecanismo.
Isso aqui, a gente volta para o portal do Store Simple, onde vocês acompanham nos módulos 2 e 3 a criação do Store Simple virtual com o módulo File Server, com até 62 TB de espaço, o módulo SCSI com 3.76 TB de espaço. E agora a gente vai nem simular, a gente vai fazer realmente uma falha, né, de um desses dois. E como é que eu consigo então resgatar esse volume em outro dispositivo virtual? Então, simula realmente uma tragédia. Pode ser que a tragédia tenha acontecido no meu ambiente físico atual, eu tenha subido uma máquina nova num ambiente secundário, e aí como é que eu faço para que esses volumes voltem a aparecer lá? Então, antes disso, agora que a gente já subiu o ambiente e já subiu dados, eu queria mostrar para vocês um pouco da telemetria do dispositivo. Então, eu vou entrar primeiro aqui no Store Simple virtual do primeiro, do File Server, para que vocês já possam ver quais dados que eu tenho no dispositivo local e quais dados que eu tenho em nuvem, né, para poder já também ver como que a telemetria funciona. Então, como vocês viram, eu fiz um backup manual desse volume do Store Simple no formato File Server. E segundo aqui a telemetria, a capacidade utilizada em nuvem, né, quer dizer, aquilo que já foi feito backup, ou transbordo, ou backup, está ocupando 90 MB. Então, pensando em quanto que custa ter um Store Simple virtual no meu ambiente corporativo. Nesse caso aqui, ele está consumindo 90 MB de storage do Azure do tipo block. Então, se você vai na calculadora e faz lá esse cálculo, você sabe quantos centavos você está pagando por mês para ter esse benefício. Lembrando que o appliance virtual em si não tem custo algum. Agora, se eu modificar aqui a capacidade de nuvem para primário ou dispositivo, quer dizer, de quanto realmente de espaço que tem no dispositivo, vocês vão notar que esse valor vai ser bem maior. Né? Por quê? Então, clicando aqui. Então, de 90 MB em nuvem, localmente eu tenho em uso 375 MB de espaço.
Pô, então quer dizer então que... O que é isso? Que estou vendo que, então, que na nuvem está ocupando menos espaço. Como é que ele fez isso?
É, então nesse caso, lembrando, né, tudo que fica local no dispositivo, que é esse número que ele mostra aqui, ele não aplica nem compressão e nem desduplicação. No momento que eu mando para a nuvem, ou transbordo, ou via backup, ele aplica a compressão, aplica a desduplicação, nesse caso aqui também aplica a criptografia com aquela chave que eu defini de 32 caracteres alfanuméricos, e por conta disso ele reduziu para 90 MB.
Perfeito.
Então quando você está pensando em cálculo, eu tenho aqui no meu espaço 20 TB de dados, vou ter que pagar 20 TB em nuvem? Não, porque ele vai aplicar compressão, dedupe, e você vai ter uma economia de espaço também grande nesse ponto.
Eu imagino que não existe uma fórmula mágica que você consiga dizer quanto ele vai comprimir, porque depende do tipo de extensão de arquivo que está sendo...
Isso. É, apesar de ter fórmula mágica, tem uma estimativa padrão de mercado que para File Server estima-se que ele reduz aí em compressão 30% de espaço para compressão. Aí para dedupe a taxa é bem maior. Nesse caso aqui é um exemplo, mas o ideal é que vocês possam testar com o ambiente de vocês e ver com seus próprios dados. Então, só um ponto importante aqui que eu quis ressaltar, de mostrar realmente na prática a desduplicação e a compressão funcionando.
Ah, sim, uma outra pergunta. Eu vi que no começo, isso até é uma dúvida que eu acredito que algumas pessoas estão pensando, quando a gente criou o dispositivo virtual, eu vi que você anexou apenas um único disco. E vamos supor que eu tenha criado um disco de forma errada, né, pequeno, e eu quero colocar mais discos. Como é que funciona esse processo? Eu posso fazer isso ou não?
É, você pode, quando você cria a máquina virtual a primeira vez, você pode, ao invés de expor um disco, pode expor vários. Então, lembrando que o limite máximo é 8 TB, eu poderia, por exemplo, expor 8 discos virtuais de 1 TB.
Perfeito.
E no pós-setup, ele varre esses 8 discos, faz o read 0 e te expõe o volume de 8 TB.
Perfeito.
E faz a configuração. Agora, se você colocar mais discos no Store Simple, mesmo que não tenha ainda atingido o limite máximo, ele vai ignorar esses discos existentes.
Ah, então quer dizer, só durante o setup é que eu tenho um momento que ele faz a detecção dos discos e transforma no único volume. Se depois disso eu quiser adicionar mais, o mais fácil é você criar um novo dispositivo virtual.
Exatamente. Cria um novo, migra o volume de um para outro e aí você consegue ter isso funcionando. A única configuração que é elástica dele é memória RAM e núcleos de processamento. Você pode modificar à vontade no seu hypervisor. Agora o disco ele é estático depois que você configura a primeira vez.
Outro ponto também que eu te queria perguntar também é uma dúvida que eu imagino que as pessoas também vão ter. Eu vi que você durante o setup utilizou apenas uma única placa de rede. Mas vamos supor que de repente eu quero utilizar mais placas de rede também. Vamos supor que eu quero colocar 4 placas de rede. A princípio ele só vai usar uma placa só, apenas, né?
Aqui se eu for em configuração, se você expor mais placas de rede, mesmo que depois da configuração inicial dele, você vai enxergar essas placas de rede aqui.
Ok.
E é uma grande diferença em relação à versão física do StorSimple. Na versão física, que ele tem já várias placas de rede, você consegue escolher o tipo de tráfego em cada placa de rede. Eu posso definir em qual placa de rede que ele vai falar com a internet, em qual ou quais placas de rede que ele vai ter tráfego a SCSI, por exemplo.
Uhum.
Então, na interface do dispositivo físico, você faz isso.
No virtual, não.
No virtual, por mais que você possa colocar mais placas de rede, ele vai enxergar essas placas de rede, você não consegue definir o tráfego em cada uma delas. Então, a princípio, não teria ganho dele de você ter esses múltiplas
placas.
Placas de rede nesse caso aqui.
Perfeito. Então, na verdade, tem algumas empresas que gostam de colocar em alguns servidores, apesar de isso tornar bem mais complexo, né? Mas eles acabam colocando duas placas, uma para acesso dos clientes, né, da rede interna, e outra só para acesso à internet. Então, nesse caso, no dispositivo virtual, ele só vai usar uma placa só.
Isso, exatamente.
Perfeito. No físico, que é o hardware mesmo, aí eu consigo fazer essa separação. Perfeito.
Isso. Agora, vamos fazer a parte trágica da história. Eu vou pegar o primeiro StorSimple virtual, que é esse aqui, e eu vou desligá-lo de um jeito trágico, né, o dedo no botão, e eu vou também acabar com ele. Então estou realmente simulando que acho que parou, não, realmente eu apaguei a máquina virtual, eu vou inclusive apagar o disco dela para que vocês não achem que eu estou mentindo, eu vou apagar também com Shift Del para evitar qualquer tipo de recuperação. Então,
perfeito.
Houve uma falha crítica no ambiente, meu StorSimple sumiu, mas eu fiz backup em nuvem do conteúdo dele. Então, aquilo que tinha em volume local, ele tem backup em nuvem. Como é que eu faço para poder fazer o failover disso? Vocês podem notar que no portal não aparece aqui embaixo a opção de failover do dispositivo. Por quê? Para o dispositivo virtual, ele só permite fazer failover quando você desativa um StorSimple. Então, nesse meu caso aqui, que o StorSimple, o primeiro a versão, o MVA01SVA, ele houve realmente uma falha física com ele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar no portal, eu tenho que sinalizar que ele foi desativado, para que daí sim eu possa fazer failover dele em outro dispositivo. Então, qual que vai ser na prática o funcionamento? Eu vou criar um outro StorSimple virtual, então vai ser pela terceira vez, para que vocês possam ficar craque em criar StorSimple. E nesse novo StorSimple virtual, eu vou fazer com que esse anterior ele brote. Então, com isso, você consegue também fazer disaster recover dessa tecnologia. Então, eu marco o dispositivo que... Até vou dar um refresh aqui, só para ver se deu tempo de atualizar a telemetria. Que de tempos em tempos ele manda o status de saúde, então pode ser que ele já mostre como offline o dispositivo. É questão de segundos ou minutos. Então, só para ver se ele aparece aqui. Se não tem problema, a gente sabe que ele já está desligado mesmo. Só para fazer uma atualização. Aqui não mostra como online, mas em questão de tempo ele já mostrou de offline aqui, sem problema nenhum.
Uhum.
Eu vou desativar esse dispositivo. Ele avisa que essa ação é permanente. Eu não consigo reativar o dispositivo, então só faça isso realmente em caso de perdi o dispositivo, não quero mais... não tem mais como trabalhar com ele, mas ele avisa que os backups em nuvem, dispositivos desativados, podem ser usados para failover em outro dispositivo. Então já avisa que existe essa possibilidade. Então clico em sim, então ele faz a desativação lógica do dispositivo, uma vez que o dispositivo em si, a máquina virtual, não existe mais. E quando eu clicar nele de novo, vou só chavear aqui do dispositivo, eu ganho um botão novo que é o failover. Então, agora eu consigo pegar os volumes desse dispositivo e montá-los em outro StorSimple virtual, que pode estar no meu escritório onde eu tinha o anterior, ou talvez no escritório backup, porque talvez houve uma falha geográfica na minha região. Quando eu clico em failover, o que ele me fala? Ele fala que eu não tenho ainda um dispositivo compatível para poder fazer failover. Então, crie o dispositivo antes de fazer o failover. Então, o que, é que eu tenho que considerar aqui? Eu tenho que criar um dispositivo no mesmo modo do dispositivo que deu falha. Então, se eu crio um store simple como file server, eu tenho que criar um outro com file server, com capacidade igual ou superior.
Perfeito.
Então, se nesse caso aqui eu criei um store simple como file server e eu expus 8 tera de dados, eu tenho que criar um outro idêntico ou com mais dados, no caso 8 tera é o limite de disco local, para que eu possa fazer o failover. Então, mais uma vez, vamos criar o nosso terceiro store simple aqui do curso. Eu volto aqui na parte de downloads, vou criar o meu disco que eu fiz download previamente em formato VHDX. E eu vou criar aqui uma outra máquina virtual para fazer o failover. E aqui o ponto interessante, qual que é o normal esperado? Que eu crie uma máquina com o mesmo nome, né? Para que para minha aplicação não tenha nenhum tipo de perda. Só que eu também posso criar, de configuração, só que eu também posso criar esse store simple novo com outro nome, sem problema algum.
Tá, então, nesse caso, não é obrigatório que seja o mesmo nome. Perfeito.
Eu vou criar com outro nome, só para poder mostrar também essa possibilidade. Mas no mundo real, geralmente, você vai criar com o mesmo nome do anterior, né, para realmente ele brotar ou renascer das cinzas.
Perfeito. Foi bonito o que você falou agora.
Então, só copiar aqui o nome da máquina. Vamos criar aqui a máquina virtual no Hyper-V mais uma vez. Com esse mesmo nome que eu defini. No meu ambiente que está funcional, já que o outro foi apagado, geração 2, 8192 de memória RAM, uma rede com saída para a internet, vou usar um disco existente, que é este aqui, finalizei a configuração. Vou atribuir 4 núcleos de processamento e vou incluir um disco de dados de igual ou maior capacidade da versão anterior que houve falha. Nesse caso, 8 tera. Mais uma vez lembrando, por padrão, o ideal é você usar com disco tamanho fixo. Aqui, para fins de demonstração e para ser mais rápido o processo, vou colocar como criação tamanho dinâmico mesmo. E aqui vou colocar um disco de igual ou maior capacidade do anterior, respeitando o limite máximo de 8 tera.
Perfeito. Então basicamente, assim, até o momento você criou uma máquina virtual nova.
Como eu fiz nas últimas duas vezes.
Então, só um disco limpo, não tinha nada ainda. E vai rodar agora o setup de novo nessa VM.
Isso, aqui só vai ter uma pequena mudança de configuração, porque nas outras versões do Store Simple, nos dois outros que nós criamos, eu fiz criei a máquina, abri ele no portal web, fiz aquela definição de nome de máquina, configuração, eu fui no site do Azure e eu cliquei naquele botão para finalizar a configuração, onde atribuí qual conta de storage que ele vai usar. Nesse caso aqui, para fins de failover, eu vou evitar a última etapa, porque a última etapa será a etapa de failover. Então ele vai pegar todo o volume usado pelo store simple anterior e vai fazer isso para mim automaticamente.
Perfeito.
Associar com a conta de storage do anterior e fazer a recuperação dos volumes que nele estavam configurados. E com isso ele vai ter acesso aos mesmos arquivos que eu tinha no anterior, finalizando o processo de failover. Então isso vale tanto para o Store Simple virtual em modo file server, quanto Store Simple virtual em modo iSCSI. E ambos têm a mesma forma de trabalhar failover.
Eu acho até interessante isso, porque tem empresas que têm uma estratégia de disaster recovery, né? Que tem um site de contingência, né? E normalmente quem tem site de contingência tem que ter uma replicação de storage. Se der uma falha aqui no storage, vou acionar outra. E pelo que a gente pode ver aqui, como vocês estão vendo pelo Store Simple, ele te dá essa opção, que é bem interessante, você ter facilmente montar um mecanismo, entre aspas, né, de recuperação rápida de storage.
Isso, então, Bonilva, se você fazer replicação de ponta a ponta, você faz a replicação usando a nuvem como meio.
Exatamente.
De replicação via internet.
Esse é um cenário bem interessante, sim, com certeza.
E até aproveitando aqui quando ele faz a configuração, ele deve dar mais um boot aqui para poder reconhecer o disco, depois me entregar o endereço IP. É, no próprio Azure, além desse meio de failover do Store Simple, nós também temos um serviço específico de failover de máquinas virtuais que também podem agregar nesse cenário. Então, se você tem hoje máquinas virtuais com Hyper-V, em cima de Hyper-V ou em cima de VMware, você pode também pegar essas máquinas virtuais, fazer replicação em nuvem do Azure, para que você possa fazer failover também dessas máquinas virtuais junto com o Store Simple. Aí seria um outro assunto aí de MVA.
É um outro MVA.
É.
Quem sabe o próximo. Vamos lá.
Então, ele já fez um boot, ele vai terminar a configuração e vai me expor o endereço IP para que eu possa, então...
finalizar o processo.
Fazer aqui o registro para que, aí sim, quando registrar um Store Simple a mais aqui, que atenda ao critério do anterior que agora está desativado, ele possa fazer o failover com sucesso. E no final das contas, eu vou ter que acessar esse endereço, essa máquina... e ver lá a pasta compartilhada com os arquivos que eu tive anteriormente. Feito isso, essa é a nossa condição de satisfação do processo.
Não, perfeito. Acho que para o cliente vai ser bem interessante. Então, como vocês estão vendo, é uma alternativa rápida, fácil. Então, não se preocupe se vocês perderem o file, a storage, entre aspas, né? A máquina virtual, porque vocês podem facilmente reconectar de outro lugar e aí ter acesso aos dados. Então, processo muito fácil, bem bacana.
Então já acabou o processo, mais endereço IP para a nossa terceira storage virtual.
Ok, nós vamos na console de novo.
E aqui pede os mesmos dados, qual vai ser a chave de registro, qual que vai ser a chave de criptografia das configurações. E aí sim eu volto para o portal e faço o failover. Então okay. Já a senha que eu já alterei.
Aqui.
Veja a configuração dinâmica do dispositivo, é file server, o nome da máquina é MVA03SVA, também no domínio. E também esse é um caso interessante, se eu estou trabalhando com iSCSI, eu tenho que voltar com inclusive a configuração parecida. Se estava em domínio, volta em domínio. Se não estava em domínio, volta em work group. Para o file server, ele só tem a opção de domínio. Meu usuário e senha, que vai ingressar essa máquina em domínio.
Aqui é um processo bem rápido. Ele vai reiniciar a máquina, né? Vai colocar...
Isso, aqui ainda não. Ele vai reiniciar depois que eu registrar.
Ah, tá. Perfeito.
Aqui as vantagens de você ingressar a máquina via server core. Então não vou precisar configurar a parte de proxy, mas preciso acertar aqui o fuso horário para manter a consistência do meu ambiente. Pronto, já está no domínio. Proxy não vou configurar, que nesse caso não é necessário. Fuso horário para a região onde se encontra o meu Store Simple. E na configuração de rede eu vou colocar todas as informações que são necessárias. A chave de registro do dispositivo no portal e a chave de criptografia das configurações, que eu já salvei aqui no meu bloco de notas. Então, no módulo anterior eu mostro como é que você captura essa chave, caso você tenha perdido ela em alguma anotação. A de registro, eu venho aqui no Store Simple, eu clico em criar dispositivo virtual e eu pego a chave que ele mostra aqui embaixo.
Ok.
Nesse caso, assim, após esse registro que ele faz entre o dispositivo virtual e a nuvem, que ele faz o boot, e assim que essa máquina for reiniciada,
aí eu posso fazer o failover.
Isso, ele faz a comunicação com o portal, mostra um terceiro registro no portal e eu consigo fazer o failover desse ambiente. Então, voltando aqui na máquina, ele vai mostrar aqui. Deu início ao comando de boot. Já posso fechar essa máquina. Quando zerar aqui a tela para poder pedir autenticação novamente, quer dizer que ele já acabou o processo e essa máquina também aparece no portal. Lembrando que é recomendado que você venha aqui em diagnósticos, rode os testes para garantir que todas as etapas que foram configuradas marquem, fiquem verde para evitar qualquer falha que você possa ter no processo de registro. Nesse caso aqui, como está na mesma rede, a comunicação se mantém constante. Tranquilo o processo, Raro?
Eu achei bem tranquilo. Acho que o pessoal que vai ver esses vídeos, pelo menos os 4 vídeos, vão entender muito bem como é que pode implementar um Store Simple. É algo, como vocês estão vendo, é bem tranquilo. E é uma ótima alternativa como um file server, né? E também como storage em si. Então, muito bom.
Ah, tem uma coisa que eu lembrei agora também de dúvida, que também geralmente o pessoal me pergunta. Como eu estou aqui habilitando com o modo file server, com uma pergunta comum. Qual o número máximo de conexões simultâneas SMB que ele suporta?
Uhum.
Então, na documentação antiga, quando estava ainda em versão beta, ele tinha uma documentação explicando que ele suportava 30 conexões simultâneas. Uhum. Mas isso foi um erro na documentação, que o pessoal já corrigiu. Então, como ele é baseado em Windows Server 2012 R2 Standard, ele suporta, então, mais de 16 milhões de conexões simultâneas SMB. Então, nesse caso, o gargalo de conexões simultâneas será o poder de processamento da máquina, né, de rede, CPU, e não da versão do Windows.
Lembrando que vocês podem criar vários appliances virtuais também.
Né? Isso, aí o limite, não existe limite algum. Lembrando, você só é cobrado do que você manda para a nuvem. Então, não tem licença necessária para poder usar o Store Simple, não precisa de Windows Server Call para conectar o Store Simple virtual. Então, é um sistema totalmente independente de... É baseado em Windows Server, mas não está restrito às regras de acesso de Windows Server normal. Então, é mais para dizer que a tecnologia é baseada em algo que já existe.
E como vocês viram, né, a equivalência de dados que tem, ele faz já uma compressão muito boa. Então, você não vai pagar... Isso vai ter um custo muito interessante para armazenamento.
Então, agora que ele já fez o registro, eu dei um refresh aqui no meu browser, ele mostra, então, esse último dispositivo como ativo. Então, se eu entrar aqui, ele daria a opção de eu completar o setup. Só que se eu fizer isso aqui, eu invalido o dispositivo para ser usado como um resgate de failover.
Perfeito.
Então, eu volto para o meu ambiente onde eu tenho o dispositivo afetado. Agora sim, eu vou clicar em failover. Clicando em failover. Ele, então, mostra que existe um ou mais dispositivos que podem receber esse minha carga que houve falha. Então, eu escolho qual dispositivo que eu quero fazer o failover, no caso, esse último que eu cadastrei.
Perfeito.
Ele mostra que a capacidade disponível ele é igual ou maior do que eu tenho, então, realmente, ele é válido. Ele mostra o volume ou mais volumes que eu tenho para poder fazer a recuperação. Então, eu falo que eu concordo que essa operação é permanente. E eu marco um OK aqui embaixo. Então, o que ele faz agora? Ele cria um job de failover, que ele vai, então, pegar a configuração do Store Simple com danificado, aplicar nesse novo, vai fazer a recuperação dos volumes para esse novo, e com isso você resgatou acesso a todos os seus arquivos.
E é legal que até aquele share que você tinha criado, compartilhamento, vai aparecer nele também, né?
O share, isso, com as permissões, com os mesmos arquivos.
Perfeito.
Então, aqui dá a impressão que acabou o processo, mas, na verdade, ele criou um job de trabalho. Então, como é que eu faço para saber o status? Ou eu clico aqui embaixo no status e clico em View Job, ou no nível do Store Simple Manager, eu clico, que é antes do nível de entrar no device em questão, eu clico em Jobs, que é o mesmo local onde eu vejo tanto os jobs de backup quanto os jobs de failover. Então, nesse caso, ele coloca dois jobs. Um para fazer o failover em si, a transferência de configuração, e o outro na sequência, que é para poder fazer o restore desse backup para o novo dispositivo. Então, simplesmente é isso. Você não tem que se preocupar em fazer, subir um novo dispositivo, montar esse volume em algum lugar, usar um robocopy ou algo nessa linha para você poder fazer a transferência de um conteúdo, de um dispositivo danificado para um outro dispositivo. Você vai simplesmente usando o próprio mouse. No caso que ele vai levar alguns instantes para poder acabar o processo, então vai levar um tempinho fazendo isso. Até vou aproveitar enquanto ele está fazendo esse processo, voltar aqui para dispositivos. Então, mostrar aí, quando acabar esse processo em si, esse registro inicial não tem valor algum, ele pode então sumir aqui da minha tela, porque todo esse conteúdo vai ser transferido para o demais. Então, ele já apagou o dispositivo inicial, Então, ele avisa que é uma operação realmente que não pode voltar atrás, ele já exclui o dispositivo e vai então agora processar o trabalho de recuperação, ver como é que está o andamento. Que ele já foi até feita a recuperação dele, o restore foi concluído com sucesso. Então você dá um refresh aqui.
Já estou vendo já os dados já.
Então o volume de 10 tera. Então se eu acessar esse endereço por aqui, MV03SVA, aqui estão os meus arquivos, inclusive com os backups que eu tinha feito também.
Perfeito.
Então recuperou 100% do conteúdo com as mesmas permissões, com os mesmos arquivos e com o mesmo também catálogo de backup. Mais uma vez, eu poderia ter recuperado esse servidor de arquivos, né? Esse appliance virtual com o mesmo nome no meu domínio, mas para mostrar que também suporta nome diferente, eu fiz para que vocês consigam também possam ver como uma forma também talvez de migração de um para outro, não só como failover também.
Perfeito. Acho que com isso então finalizamos. Vocês já viram, já estão aqui, agora todo mundo já seja muito mais confiante de utilizar o Store Simple virtual. É um processo muito fácil, como vocês viram. E agora, espero que agora vocês gostem, façam o exame, tirem o certificado desse MVA.
Isso aí. Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Nos vemos no próximo treinamento.
Obrigado, pessoal. Até mais.